A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o primeiro drop shot na Paralela para Wimbledon. Sim, muito rapidamente, depois de Roland Garros, já chega o terceiro Grand Slam do ano, na grama sagrada das quadras do All England Lawn Tennis and Croquet Club, o nome oficial deles, tem croquet no meio também. Mas a gente está aqui para falar da análise das chaves que acabaram de ser divulgadas nesta sexta-feira, 28 de junho, e quem enfrenta quem. É aquele famoso programa que a gente vai ser zoado depois pelas próximas duas semanas, à medida que as nossas análises forem caindo, porque a realidade acaba levando para outro lado e não porque a gente acha que vai acontecer. Inclusive, eu estava vendo hoje um Twitter de um ouvinte nosso, do Pedro, que falou que a gente está muito corneta e está acertando menos do que o Milton Neves. Mais ou menos por aí mesmo, porque o tênis está imprevisível nesses dias, a gente está aqui para falar e para gerar este tipo de comentário. Comigo, mais uma vez, e pronta com a sua bola de cristal, Ariane Ferreira.
Salve, galera. Bora falar um pouquinho de Wimbledon. Vou fazer duas correções. Pedro, querido ouvinte, se eu tiver com o nível de acerto do Milton Neves, eu tô ótima. Porque se tem uma coisa que o Milton Neves sabe, é de futebol. Se eu entender de tênis, no dia que eu entender de tênis, do jeito que o Milton Neves entende futebol, eu tô satisfeita, parceiro. E agora, ninguém pode dizer o seguinte, drop shot na parada de Roland Garros, eu errei pouquíssimos palpites.
É verdade.
Não queria falar nada, não.
É verdade.
Australian Open, eu dei uma zoadinha, confesso. Até porque tem hora que a gente aposta com o coração, né? Mas enfim, essa é outra história.
Bom, hoje é um dia de análise fria da chave, com menos coração e mais conhecimento. Vamos ver como é que a gente vai se sair a partir daqui. À medida que os jogos forem acontecendo, a gente for se apaixonando com algumas performances que vão rolar por aí. Fato é que o Wimbledon tem aquele sistema tradicional, só de Wimbledon, que gera um bafafá do caramba, e já começou de novo esse ano com, primeiro de tudo, a separação dos cabeças de chave, porque Federer está mais bem ranqueado em Wimbledon do que o Nadal, sendo que o Nadal está à frente do Federer no ranking da ATP. Nani, explica para quem está ouvindo a gente, e se por acaso não conhece ainda, para refrescar a memória, como é que funciona esse esquema específico de Wimbledon?
Eu vou tentar ser sucinta. A gente vai anexar para vocês na postagem do podcast o link para um artigo feito por um colega meu, explicando exatamente como é que funciona ipsis literis a história. Mas o que acontece é o seguinte, o Wimbledon soma a participação dos jogadores em torneios na grama. Então, são os resultados recentes mais a última participação de Wimbledon. Mas, dentro dessa coisa toda, por exemplo, aí vai pedir o caro ouvinte... dizer, mas Ariane, às vezes tem um maluco que despontou, fez quartas de final, mas é 80 do ranking, e se for só isso, ele seria cabeça de chave em Wimbledon. É exatamente por isso que tem uma regra anexa dentro da regra de colocação dos cabeças de chave, que tem a ver com a preservação dos últimos 6 meses de ranking. Então, por exemplo, o jogador teve um grande resultado no último torneio de Wimbledon, mas não conseguiu manter equilibrado o próprio ranking durante... da última edição até agora, ele não entra como cabeça de chave. É mais ou menos isso a regra, assim, a grosso modo.
Então não é basicamente só o desempenho de grama, como muita gente está falando. Ah, porque o cara é melhor na grama, então ele tem um ranking melhor. Mas é uma equação um pouco mais complicada.
É uma equação complicada, é uma conta ruim, que uma vez um treinador me disse, se tem uma conta que eu não faço é a classificação para o Wimbledon.
Espera sair e ver qual é.
Exatamente, porque e muitos jogadores, principalmente entre os 23 e 40 melhores do mundo, eles não se contam como cabeça de chave. Por quê? Porque, obviamente, todo Grand Slam sai com 32 cabeças de chave. Como todo mundo tem que jogar na primeira rodada, a única vantagem de você ser cabeça de chave é que, na teoria, você vai ter uma estreia mais fácil. Lucas Puig, por exemplo, não concorda com isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da chave de Wimbledon. E o Puig tá dentro dessa somatória de cabeças de chave, não só por ranking, mas por conta dessa soma maluca que a organização de Wimbledon faz. No frigir dos ovos, a ideia de Wimbledon é botar sempre o antigo campeão entre os mais, teoricamente, beneficiados da chave. É o que aconteceu, por exemplo, com o Federer na edição 2007. Saiu de cabeça 1 porque era o número 1 do mundo. Quando foi 2008, ele era o cabeça de chave número 1. 2009 ele não era, na teoria. Ele foi cabeça 1 pela somatória de Wimbledon, porque ele tinha vindo naquela final de 2008, que todo mundo lembra, o Federer chorou naquela, né? Perdeu do Nadal numa batalha absurda. E, por exemplo, eu dei o exemplo do Federer porque o Federer está atuando. Em 2006, a final de Wimbledon foi Roger Federer e Andy Roddick, 2006. O Andy Roddick, enfim, teve match point e tal. Dentro desse esquema todo maluco de Wimbledon, o Andy Roddick subiu duas posições como cabeça de chave em Wimbledon 2007. Então, salvo engano, ele era nono do ranking e foi cabeça 7. Ou ele era sétimo e foi cabeça 5. Era alguma coisa do tipo. Então, parece que é meio que uma politicagem para proteger os seus.
Por exemplo, no ranking deste ano, a gente tem alguns exemplos claros disso. Esse que a Nani falou, do Federer, que é terceiro do ranking da ATP, é cabeça de chave número 2. Mas eu acho que as diferenças mais gritantes estão com o Kevin Anderson, que é oitavo do ranking da ATP e é cabeça de chave número 4. Em Wimbledon deste ano.
Porque foi semifinalista no...
Por causa da performance dele.
Exatamente,
ano passado.
Foi semifinalista ano passado. Salvo engano, a mesma coisa aconteceu com o Raonic. É exatamente isso. Ele é cabeça 15 aqui, mas é o 18º da ATP.
Então, 3, 4 variações de posição entre cabeça e ranking, que é o que aconteceu com o Kevin Anderson, 4 posições de diferença. Acho que na diferença de ranqueamento com posição, a maior diferença é a do Kevin Anderson mesmo, de 4 posições, depois o Raonic com 3 e alguns outros que também tem 3, 2 aí na média.
E na prática, essa mudança, por exemplo, do Kevin Anderson é muito diferente, porque ao invés de sair como cabeça médio da chave, ou seja, ele ia quebrar no meio de um quadrante grande, ele é cabeça de quadrante. Porque a chave tem 128 jogadores, tem quatro cabeças, então são as separações ali são 32, 32, 32. E se o Anderson fosse o oitavo cabeça de chave, ele era cabeça de quadrante com 8 jogadores. Como ele é o quarto, ele é cabeça de quadrante com 32 jogadores.
Que esse é outro ponto também. Os únicos cabeças que têm posição fixa na hora do sorteio é o cabeça 1 e cabeça 2. O cabeça de chave número 1 fica lá em cima no topo da chave, o cabeça 2 fica lá embaixo na última linha da chave. O 3 e o 4 tem um sorteio rapidinho para saber se eles vão entrar na parte de cima ou na parte de baixo. Foi ali, por exemplo, determinou que neste ano a chave pode ter um Fedal de semifinal, porque o Federer e o Nadal estão na mesma metade da chave. O Federer cabeça 3 fecha a metade da chave que é aberta pelo Nadal. O Djokovic está em primeiro da chave, fica sozinho lá, enfrenta talvez o cabeça 4. E aí depois os outros cabeças vão sendo sorteados com posições meio pré-fixadas, como isso que a Nani falou. Então, depois da metade da chave, divide-se os quadrantes, o quarto de chave, e vão colocando cabeça 5, 6, 7, 8, depois os outros cabeças sendo encaixados nessas diferenças. Para quem nunca viu um sorteio de chave, os torneios normalmente abrem a imagem dessa dessa rotina de sorteio, de colocação de cabeças de chave. É meio complicado, mas a hora que você entende isso, é meio que dá pra entender que sim. Se os caras batalham pra ser cabeça 3, 4, de repente pra escapar de, como a Nani falou, desse meio de chave em que você pode se embolar. No final do dia, é um jogador contra o outro, mas obviamente quem pegar qualifier, por exemplo, como tem alguns que a gente vai comentar daqui a pouco, sai com um pouco mais de vantagem, né?
Sim, até porque vai pegar um jogador cansado e com uma vantagem. Os cabeças de chave que não estão jogando essa semana já estão se habituando em All England Club. Lembrando que treinos só em quadras bastante anexas não é permitido ali no clube, exatamente por preservação de grama, mas o pessoal do quadro joga em outro clube, num outro tipo de condição. Então, todo mundo chega em Wimbledon sem estar habituado à quadra, especificamente falando, com o fato de que os jogadores de quadra têm 3 jogos nas costas.
É, o quadro é disputado nas quadras do clube de Roehampton, que é uns 15 minutos de carro de Wimbledon em si. São quadras de grama, mantidas pelo All England Tennis Club também, mas obviamente são diferentes, até para preservar as quadras, mesmo as quadras de treino. Esse complexo de Roehampton também recebe treinos dos jogadores menos com ranking menor, porque não dá para todo mundo treinar ao mesmo tempo, tem uma limitação de espaço e de resistência das quadras também. Até, inclusive, hoje pingou um tweet com uma imagem de um jogo em Eastbourne, se não me engano, em que a quadra de grama está tão machucada que a hora que a bola pinga e o cara vai na bola, a bola pinga e morre, porque já está praticamente areia ali no fundo. Que é uma das coisas que a gente brinca sempre, que esses torneios eles começam na grama e terminam no saibro, né? Porque a medida que vai se desgastando, a coisa vai ficando mais complicada. Então as quadras de treino sofrem muito, obviamente, pelo volume, e as quadras de jogo são preservadas o máximo possível, e ainda assim, prepare-se, porque esse ano, com o calor que está fazendo na Europa e com as chuvas que estão caindo na Inglaterra por causa desse calor, as quadras vão se deteriorar muito mais rapidamente. Então já prepare. Para quem achou ruim, por exemplo, ver alguns jogos da Copa América nos gramados cagados aqui do Brasil, vai se preparando, porque o Wimbledon esse ano promete muita emoção e muita reclamação com relação ao nível do gramado.
Sem contar que há prevista uma onda de calor que chega à França na segunda-feira. É uma onda de calor que está prevista com mínima de 37 graus para Paris. O que significa que provavelmente o calor alto chegue na Inglaterra no máximo na quarta-feira. Para mim, a onda de calor vai meio que passar batida. Ela vai subir, ela vai para um corredor de ar diferente do corredor de ar que chega aqui. Mas aqui está muito quente também. Hoje mesmo
aí já. Em Portugal, só para quem não se liga, a Nani está na cidade do Porto.
Isso,
né?
Que é no norte de Portugal. Daqui, Pompolinho para a Espanha, a gente já está no sul da França. Com menos de 5 horas de carro, a gente já está na França. Então, tem esses poréns, assim, que são bastante inglórios, porque tem uma massa de ar polar saindo da região ali da Groenlândia, pelo que eu estava vendo na TV aqui agora há pouco. E eles estão tentando ver se vai dar um choque, porque a previsão é que seja o verão mais quente da última década. E se for assim, vai chover pra caramba durante a disputa de Wimbledon.
Bom, uma vez terminado o bloco Maju, vamos falar das chaves. Então, vamos começar das chaves masculinas, porque tem muito jogo bom, muito jogo interessante, mas como o Mino Kae falou no Twitter, a chave está estranha. Sorteio de chave de a Nani também comentou isso no Twitter. Sorteio de chave de Grand Slam sempre dá umas tretas. É muito raro que dê para ter 1, 2, 3 e 4 no final, como a gente viu, por exemplo, em Roland Garros esse ano. O mais normal é que tenha uns confrontos que, não era para ser a primeira rodada e tal. Então vamos analisar como é que fica as potenciais quartas de final para o Wimbledon desse ano. Nani, você quer começar com quem?
Vamos começar com a estreia do Djokovic.
Muito bem.
Nossa estreia do Djokovic.
Seu novaco estreia
contra o perigoso Filip Kohlschreiber.
Seu Djokovic estreia contra o perigoso Filip Kohlschreiber. Beleza. Jogo pipoca na primeira rodada. No mesmo quadrante do Djokovic com Kohlschreiber, temos em primeira rodada ainda Gubis contra Maier e o Pulga Urcax, que pulou para todo lado, para quem viu esses dias aí no no torneio. Ele deu 3 pulos na mesma bola, no mesmo ponto, e ganhou o ponto. Urcax pega o Lajovic.
Do Sam fora do local, cabeça de chave 32. Aqui por ranqueamento, né? Ele tá acima dessa posição, mas foi caindo por causa do povo que subiu. Enfim.
Se deu mal.
Né? Coitado. Mas enfim, pra ele também tanto faz. No caso, ele deu um azar danado, porque o Urcax é um jogador que tem um estilo melhor pra grama do que ele. Esse jogo do Gubis com o Maier, se fosse há 3 anos atrás, eu acho que ia ser um jogão, 5 sets e tal. Mas o Gubis está numa fase, ele perdeu pro 400 e não sei quanto do mundo, um turco, que eu nunca tinha visto na minha vida, na estreia de Antalya, no torneio que tem na grama lá na Turquia. A fase do Gubis é terrível, cara. Então,
bom,
já tem gente projetando Djokovic contra o Gubis na terceira rodada. Vocês estão viajando. Agora, a real é essa. Se isso acontecer, o nome disso é milagre. Não é nem jogo que aconteceu, o cara mereceu. O nome disso é milagre. A fase do Gubis é muito ruim. Ele tá com 5 derrotas consecutivas nas costas. E ele tá tentando bater o próprio recorde, que ainda é desse ano, de 7 derrotas consecutivas. Então, calma. Calma, que o Gubis ainda tem muito para perder esse ano. E isso não é só uma corneta, gente. É a realidade. Eu não sei o que tá acontecendo com esse rapaz. Eu acho que agora o foco aqui, a história é o topo da cabeça aqui de chave. O Djokovic tem uma estreia difícil. É uma estreia, sim, perigosa. Porém, o Djokovic chega com o Kohlschreiber esse ano. Ele chega a Londres sem boas campanhas na grama. Ele jogou um único torneio, perdeu na estreia, jogou Stuttgart. Não lembro se ele estava em Rio, já não lembro mais, não vi. Mas provavelmente ele jogou Rio, então deve ter perdido na primeira rodada, porque eu não lembro de ter visto o jogo dele lá. Ele perdeu em Stuttgart na primeira rodada, então ele não está com um moral bom. Mas o Kohlschreiber venceu o Djokovic não tem nem um ano. Mas também, né?
É igual o povo falar, porque em 68 o time do Atlético perdeu do não sei quem. Não adianta, gente. Tem que olhar os últimos jogos e como é que o cara tá fisicamente. Eu acho que, assim, do jeito que o Djokovic tá chegando, e puto por ter perdido o Djoko Slam em Roland Garros, eu acho que ele vai atropelar o Kohlschreiber em 3 sets rapidinho.
Sim, o Djokovic deve ter dificuldades na oitavas, porque ele deve pegar o Giannini.
Pois é, eu queria falar dessa parte de baixo da parte de cima, que é o que tem a estreia do Giannini contra o Popsil, que é uma estreia perigosa, principalmente por eles se conhecerem e pela pressão que já está começando a rolar no Giannini, de tá chegando em várias finais, jogou em todas as superfícies, está indo bem. A estreia de Grand Slam é sempre complicada, né?
Uhum, sim, ainda mais ele que teve a oportunidade de jogar um Grand Slam na vida dele, foi o Australian Open. Ele ficou fora de Roland Garros, tem 18 anos. Mas assim, o Popsil também tá voltando de lesão.
Mas tem aquela coisa dos caras que se conhecem, tem um certo nervosismo de estreia aí que pode ser um fator. Mas também acho que o Giannini passa. E ele pega o Dimitrov logo na sequência. Então você acha que o Giannini passa o Dimitrov pra pegar o Djokovic depois?
Eu não sei se o Dimitrov passa do Mutê.
Eita!
A fase do Dimitrov não é boa também.
O
Dimitrov tem perdido jogos em que ele joga bem. Os últimos jogos que ele ganhou jogando mal. Então, o Dimitrov tá numa fase que ele não tá se reconhecendo e nem eu. Eu não sei o que, que é que tá... Tem lá, o backhand dele tá lá, o slice que ele sabe dar tá lá, o saque dele tá lá e nada funciona. Nada funciona. Posso queimar minha língua, até afinal de contas, com Ramotê também, né? Ruterrel, tá pensando o nosso ouvinte. Mas é porque a fase é realmente esquisitíssima, assim. Ele rompeu parceria com o treinador, você não vê o Agassi dando resultado no jogo dele. Tá estranho.
Bom, nessa mesma parte do quadrante, a gente tem alguns confrontos interessantes com o Granollet contra o Sonego, que outro italiano que está vindo bem, ganhou alguns jogos interessantes nas semanas passadas. O Medvedev, que continua sendo muito, muito perigoso contra o Paulo Lorenzi. Aí, fechando esse quadrante, então, a gente tem o Monfils pegando o Humbert, que é outro francês que também deu um trabalhinho esses dias, mas nesse caso, eu acho que o Monfils deve passar com alguma tranquilidade. Essa projeção de primeiro quarto, da primeira metade do primeiro quarto, não daria, talvez, Monfils e Djokovic?
Poderia dar Monfils e Djokovic, porque...
Eu acho mais do que Ogier Aliassime e Djokovic.
Só que sabe o que eu acho? Eu acho o Sonego um adversário difícil para o Monfils. Esse rapaz saca muito, cara. É aquela história. É italiano, é do Saibro. Tanto que ele furou quali e fez quartas de final em Monte Carlo. Tem tido alguns bons resultados jogando bem na grama. Mas eu não sei. É o tipo de jogador que causa problema pro Monfils. E eu acho que ele passa do Granogés. Então, tudo vai depender mais de como o italiano chegar nesse jogo do que de como o Monfils vai chegar. E aí, agora, se o Monfils passar, para mim o Monfils é favorito, por exemplo, contra o Ogier Aliassime, que seria a terceira rodada do Aliassime, por inúmeras questões, dentre elas a questão de habilidade. O Ogier Aliassime tem um problema com jogadores que são muito parecidos com ele. Enfim, a projeção de ser Djokovic e Monfils não me parece absurda para oitavas de final. Do mesmo jeito que não me pareceria absurdo se o Djokovic perdesse do Gael. Mas a gente sabe que não vai, né? Porque chega nessas horas, dá uma travada no mental ali do Gael Monfils, enfim.
Nesse quadrante de baixo, então, o Medvedev é perigoso contra o... Uma estreia perigosa para ele contra o Paulo Lorenzi, da Itália. Os
também
italianos estão num ritmo muito bom. E o Lorenzi é um desses que está se destacando bem. Depois a gente tem aqui alguns jogos mais de destaque, o Goffin pegando um americano que eu não conheço, que é o Bradley Klan, que entrou direto, nem é quali. O Carreno busta com o Popirim, que
isso
é um jogo
dar...
é um jogo pipoquinha também. Chardy contra Clizan.
Nossa,
solto nesse quadrante, nesse segundo quadrante da primeira metade. E lá embaixo, um jogo que esse eu quero ver, porque vai ser interessantíssimo, além do Ivo Karlovic contra o André Arnaboldi, que passou o qualifying, está embalado, mas vai enfrentar uma máquina de saque, o Tsitsipas contra o Thomas Fabiano, que é outro italiano que destacou bem nessas últimas semanas. E aí, Tsitsipas e o vencedor de Tsitsipas e Fabiano pega provavelmente o Karlovic, que deve ganhar do Arnaboldi. E aí, antes de passar para a Nani, eu quero só de novo referenciar o Pedro, esse nosso ouvinte, o Pedro Opas, que fez o comentário, que ele disse que nessa semana o resumo do BH na paralela foi: ah, o jogador X joga passando a bola, que jogo ruim, nossa, não dá vontade de assistir e tal. O jogador Y é campeão passando a bola, que jogo bonito, lindo, old school, tática perfeita. São duas coisas diferentes. A Nani comenta muito, por exemplo, dos empurradores de bola. O que a gente falou na temporada de grama agora, nesses torneios que estão rolando agora no início, é que, diferente de empurrar a bola, Pedro, esses jogadores estão usando a superfície e usando o tipo de passada de old school para se adequar àquela superfície. É diferente da empurração de bola que estava rolando no Saibro, por exemplo. Né, Nani?
É, bastante diferente. Como é que eu vou comentar o comentário do ouvinte? Primeiro, que provavelmente ele deve ser fã de algum jogador que a gente tenha criticado. Segundo, que há uma diferença brutal entre você ser burocrático e efetivo e ganhar um jogo, e você jogar bonito e perder o jogo. Né? A diferença é quantos pontos você vai somar no fim da semana e quanto de dinheiro vai cair na sua conta. A gente, obviamente, comenta resultado, mas a gente comenta jogos. E você pode dizer, fulano foi taticamente perfeito, mas empurrou a bola. Como eu disse que o Djokovic fez Roland Garros inteiro. Tá errado? Não. É bonito de ver? Não. É agradável? Não. Pro torcedor dele é uma maravilha.
E é efetivo para ele? Às vezes é.
E contra a maioria dos adversários, principalmente o adversário que gosta de jogar bonito, de jogar pra torcida, é muito efetivo. E aí a gente infringe numa coisa chamada gosto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é bastante interessante, para quem assiste tênis, com a quantidade de jogos que Jeff e eu assistimos, assim como a maioria dos colegas que trabalham assistindo e trabalhando reportando tênis, chega uma hora que você já sabe o que o cara vai fazer sem olhar para a televisão. E assim, do mesmo jeito que vocês enchem o saco, eu tô vendo essa porcaria dessa seleção do Tite, eles estão escalados assim, vão jogar assim, assim, assado, como é que o Arthur joga não sei aonde, e você já sabe o que vai acontecer com a seleção do Tite. Vai pros pênaltis com o Paraguai. A gente também sabe. Entendeu? A lógica é essa. E aí você tem que... Aí a gente tem que contar com duas coisas. Eu entendo a reclamação do ouvinte. Não sei necessariamente se foi a reclamação do ouvinte. Não sei se foi uma reclamação. É só o ponto de vista dele.
Ele botou hashtag corneta depois desse comentário. Então a gente entende.
Mas tranquilo. Fique tranquilo a respeito do seu comentário. Mas vocês precisam ter uma coisa chamada um pouquinho de discernimento. A gente comenta para levar vocês a gostarem de um tênis além do que vocês ligam a TV para ver. Então, se você é fã do Nadal, é óbvio que você vai preferir assistir jogos de espanhóis, você vai preferir ver um monte de jogadores que joguem parecido com eles. Quando você se interessa por um tema e escuta que o Justin Brown joga bonito, que ele gosta de saltar, que ele gosta de não sei o quê, você vai falar, será que é realmente assim? Eu vou assistir para ver. Se você vai gostar ou não, aí é outra história, porque você pode gostar do jogo do Nadal porque você acha as jogadas dele bonita, ou porque você acha que algumas jogadas são bonitas, mas a inteligência tática dele é um negócio que te incita a ver o esporte, ou você pode simplesmente achar o Nadal bonito e querer assistir o jogo do Nadal. E tá tudo certo de qualquer jeito. Agora, a análise de o que é um jogo, tem jogo que é burocrático, seja no cyber, na grama, enfim. E aí, no meu caso, eu não acho agradável mesmo.
E a diferença das superfícies também, nesse caso, aí até pra se beneficiar. Por exemplo, o jogo do Karlovic vai ser um jogo daqueles que a gente tava cornetando no programa passado. Vai ser saque, 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 e é o que tem. Diferente das trocas de bolas e das angulações, por exemplo, que estavam fazendo Goffin e Murray, Goffin e Ferreiro. E Ferreiro não, hein? Goffin e Feliciano Lopes e por aí vai. Seguindo na chave aqui então, eu tava falando do Tsitsipas. O que, que você acha desse jogo Tsitsipas e Fabiano, que o vencedor pega o Karlovic?
Eu acho que pela fase, o Tsitsipas passa pelo Karlovic, pelo Fabiano, pelo Karlovic, pelo Verdasco, porque eu acho que o Verdasco sai do quadrante de cima. Passa por quem sair desse... Esse quadrante aqui do Medvedev é extremamente perigoso para todo mundo. Todo mundo é extremamente perigoso para todo mundo. O único que tá um pouco confortável no quadrante é o Goffin. Mas o Goffin, o jogo, e até porque, o Goffin fez final semana passada, perdeu do Federer em Rio, surpreendeu todo mundo, porque o Goffin vinha numa fase de não conseguir muitos resultados, está motivado. Então, eu acho que o primeiro problema do Tsitsipas nesse torneio pode vir a ser o Goffin, se o Goffin passar do Medvedev. Se o Medvedev passar, o Tsitsipas vai embora e cata o Djokovic nas quartas de final tranquilamente.
Eita.
Só boa. Que a gente tem que pensar isso, e eu tô falando isso por quê? Porque o Tsitsipas chegou em Roland Garros cansado.
Mas ele deu uma paradinha essa semana, será que isso já não serviu pra dar uma recuperada pra ele, não? Pra grama?
É exatamente isso que eu ia dizer. Ele deu uma parada, deu uma respirada, deu uma conservada no corpo dele. Se cansado, ele passou o trator, inclusive no Wawrinka, durante boa parte do jogo que ele perdeu.
Uhum.
Imagina o que ele... O jogo dele é muito melhor para a grama do que para o Saibro.
Bom ponto.
E outra, ele é campeão de Wimbledon juvenil, em simples e duplas.
É.
Então ele conhece aquilo ali, gente. É óbvio que uma coisa é você ganhar juvenil... ganhou com 16 ou 17 anos, outra coisa, e já com 18, salvo 17 para 18 nas duplas, outra coisa é você jogar profissional. Mas, do jeito que a chave está desenhada aqui, o primeiro problema do Tsitsipas vai ser o Djokovic. E se o Tsitsipas chegar diante do Djokovic com poucos jogos longos, o que eu acho pouco difícil, porque ele ainda não tem maturidade para deixar jogos curtos, ele pode encardir pro Djokovic. Uhum. Não acho que ganhe. mas ele já ganhou do Djokovic no piso rápido. Essa é uma observação que ninguém faz sobre o Tsitsipas. O único jogador da Next Gen que venceu os três grandes tenistas em atividade foi o Tsitsipas. Ele venceu o Nadal no saibro, o Federer e o Djokovic na quadra rápida.
Se ele ganhar na grama, ele começa realmente a se capacitar como realidade, não como promessa mais.
Exatamente. Então, é o torneio dele e ele com certeza sabe disso.
Oh, that is sensational! Segunda metade do quadrante de cima. A gente tem Kevin Anderson, cabeça 4, como a gente falou, subindo da posição 8, que seria normal para ele, para a posição 4. Isso faz com que ele entre no caminho de potenciais terceiras rodadas. Milos Raonic, Karim Khachanov, Benoit Paire, que está jogando em Antalya, na Turquia, passando um calor do cão, passou mal, inclusive, com o calor lá de Antalya, e Sasha Zverev. Isso na projeção para frente. Primeiras rodadas interessantes desse quadrante. O Kevin Anderson pega simplesmente Pierre-Hugues Hervé na primeira rodada. Ou seja, vai ser um jogaço logo de cara. Porque o Hervé tá jogando demais e na grama principalmente. Acabou de ser vice-campeão de torneio. Depois ele tem Tsipsarevich ou Nishioka. Ainda nesse caminho, ele tem Stan Wawrinka, que estreia contra um qualifier, e o Wawrinka tá batendo demais nos treinos, dando para ver nos stories dele, no Instagram e de próprio Wimbledon e ATP, mostrando o treino dele. Ele tá batendo demais à esquerda nos treinos, tá bem animado. No quadrante do Wawrinka tem o Riley Opelka ainda, que é um baita sacador muito alto, que em Wimbledon é um senhor de um fator, como a gente já falou, e o Milos Raonic. Tudo isso nesse micro quadrante do Wawrinka. Depois para baixo, Batista Agut e Khachanov dominam, são os cabeças num quadrante que tem o Feliciano Lopes, como a Nani falou, tá no quadrante inicial. O Misha Zverev, que né, vai pegar um qualifying, vai fazer a primeira rodada talvez, depois já deve cair para o Batista Agut. E o Pablo Cuevas contra o Damir Dzumur, dos grandes nomes que a Nani sempre chama a atenção e que pode dar alguma tretinha por aí. Tudo isso considerado, não é um quadrante muito complicado se o Zverev tiver bem, alinhado, né?
Sim, o problema do Zverev é ele com ele mesmo, na verdade. Foi e sempre será. Eu acho que quem sair de Cuevas e Dzumur, que é a segunda rodada do Zverev, é quem teoricamente vai dar trabalho para ele. Porque aí é Paire, pode ser que ele pegue o Paire na terceira rodada, aí que ele faça quartas ou contra o irmão. O Misha Zverev estreia contra o Steve Darcis, que tem 70 anos nas costas e ainda joga tênis. ou mesmo, ele pode pegar... Eu tô projetando o Feliciano Lopes, porque eu acho que o Felipe passa pelo Khachanov. Feliciano Lopes estreia contra um norte-americano, o Matteo Giron, ou Jiron, sei lá como é que fala o nome dessa criatura. Então, na verdade, o Zverev vai ter esse problema de segunda rodada, e aí ele, se ele continuar no torneio, ele vai ter problema com o Wawrinka nas quartas. O Wawrinka tem... Pode ser que o Wawrinka encontre alguma dificuldade no Ruben Belmelmas, que também é belga, é o qualifier da estreia do Wawrinka. Eu nem acho que, assim, o cara... Pode ser que o Raonic, porque tá defendendo muitos pontos, o Raonic não vai enfrentar ninguém até a terceira rodada, dê muito trabalho pro Wawrinka. E quando eu falo
ninguém...
Você acha
que o Robin Haas não é um... O Robin Haas não é um potencial problema pro... Para Raonic na segunda rodada, não?
Se fosse saibro, sim, não é?
O Robin Haas ganhou do Federer na grama.
Sim, mas não... quando o Robin Haas ganhou do... Peraí, quando é que o Haas... Ah, enfim. A estreia do Raonic é o Pranesh
Gunesvaran.
Isso, sempre me complico para completar falar o nome desse indiano.
E... É grama, né? Indiano na grama costuma dar trabalho.
Sim, mas esse Pranesh, ele é... Como é que é? Ele é bem habilidoso, mas não sei, ele não sabe... Não é que ele não sabe, né? Se o cara não soubesse, ele não tava no top 100 da ATP. Mas é estranho ver esse cara criar táticas de jogo, assim. Ele ele não evolui, assim. Ele, por exemplo, tem vários golpes muito parecidos com o Rohan Popana. Ele tem um voleio cruzado, curto, muito parecido com o do Leander Paes. Daqui a pouco ele surge das catacumbas também.
Pra falar três vezes, não ele aparece.
É, que nem a loura do banheiro.
É que o problema dele é aguentar os saques do Raonic na grama, né? Vai ser um jogo de... Se ele conseguir trocar duas, três bolas, aí sim ele consegue colocar em funcionamento esses golpes da escola indiana. Mas até lá ele precisa resistir aos saques, né?
O que é um problema, porque se tem uma coisa que o indiano tem dificuldade, menos a Sanyamiza, mas todos os outros indianos do tour, os mais destacados, têm é de devolução. Tirando a Mirza, todo mundo tem dificuldade de devolver saque. Então, não sei. Bom. Enfim. Mas a real é a seguinte. A chave tá aberta pro Djokovic e pro Zverev.
É. Fazerem... Com o Wawrinka aí... Com o Wawrinka e talvez o Tsitsipas no meio dos dois, é. Isso.
Assim, aí aquela história. Pode ser que tanto o Wawrinka dê trabalho pro Zverev e até vença... Quanto eu não acho que vai acontecer. Mas se o Tsitsipas vencer, pegar o Djokovic fisicamente bem, ele vence. Se ele tiver, o Tsitsipas estiver fisicamente bem, ele pode vencer muito bem o Djokovic no saibro, na grama. Então.
É que nessa época já vai ser quase saibro, que vai ser terceira, quarta rodada, vai estar aquele inferno lá atrás, na parte de trás da quadra de grama, mas sim, é.
É, oitavas de final, então pode ser que sim, não tenha nenhum problema. E aí, essas duas viradas pros dois, beleza. Eu acho que o problema da chave masculina tá no quadrante final de baixo. Eu acho que
assim. É o que nós vamos começar a ver agora. É. Essa aqui é o quadrante pipoca.
Esse é. Assistam.
Pra começar, a gente já tem jogos interessantíssimos, como na estreia, Dominique Thiem contra a Sam Querrey. Não dá pra prever.
Não.
E esse, acho que dos jogos de estreia, é um dos top 3 mais complicados. O segundo top 3 mais complicado pra mim é Fábio Fognini contra Francis Tiafoe. Puta, que chave, hein?
Mano, o Fognini é muito azarado, velho. Tá que lá merda, pra não falar outra coisa. Se bem que assim, se o Fognini não perder, eu acho que ele passa pelo Fuksovic e aí terceira rodada dele
assim,
hoje
a chave tá aberta.
A chave dele tá aberta até ele encontrar quem vai sair Thiem. De Thiem ou Querrey. Só que tem um problema, por exemplo, se o Querrey vencer o Thiem, o Querrey fica diante do vencedor de Rublev e Garim.
Belo jogo também, hein? Bela estreia.
Dos jogos, a gente tem poucos sul-americanos na chave, mas todos os sul-americanos têm boas estreias. O Jarry pega o CEP no quadrante de cima. Vai ser um jogo bom, mas vai ser um jogo longo. Vai ser um jogo diferente. O jogo do Cuevas com o Dismussur vai ser um jogo divertido e bom pra ver. O jogo do Garim com o Rublev, eu acho que tende a ser um dos melhores jogos de primeira rodada de Roland Garros. E aí, daqui a pouco, a gente fala da estreia do Thiago Monteiro. E mesmo o Hugo Delien, que tá pouco pra... É o jogo de baixo aqui. O Hugo Delien, boliviano, pega o John Millman, que já venceu o Federer na grama. O Federer... Não, perdão. Djokovic... Aliás, ele venceu o Federer no US Open. É um bom jogador. Joga bem na grama, australiano. Tem tudo para ser um bom jogo esse jogo. Os argentinos já têm uns têm sorte, outros não. Mas os outros sul-americanos, tirando os argentinos, todos vão ter serão bons jogos para a gente assistir.
Bom, nesse micro quadrante ainda, que a gente destacou agora, ainda tem talvez um jogo perigoso, que é o Tennis Sandgren contra o japonês qualifier, o Ishiyama, que veio jogando bem na grama, passou no qualifying com bastante tranquilidade, ganhando seus jogos com autoridade. Pode ser uma surpresinha aí para acompanhar. Descendo pro micro quadrante de baixo, a gente tem o Marin Cilic estreando contra o Manarino, jogo de saque contra... troca de bola, acho que o Cilic passa se ele estiver bem fisicamente, e esse é o problema, o Cilic não tem andado bem fisicamente.
Sim.
Depois, nessa mesma linha, o João Souza, quem passar disso pega logo de cara o João Souza ou um inglês, ou um britânico, né, o Paul Jubb, que é o wild card, deve passar o João Souza, eu imagino. E aí vem o Bastilashvili fechando esse micro quadrante, que estreia contra outro britânico convidado, que é o James Ward. Quer dizer, esse quadrante tem vários britânicos que, teoricamente, são especialistas de grama, mas que, no nível geral do tênis, acaba não dando tanto conflito assim. Seria uma zebra muito zebruda, né?
Eu não vou comentar o Paul Jupp, porque eu não conheço. Sei nem de onde surgiu, não vou falar besteira, não sei quem é, acredito que o João Souza passe. O Tirit tem o quadrante aberto até a terceira rodada, porque se ele pega o Basilashvili, Basilashvili não tem tido bons resultados, mas tem um jogo bom pro programa, apesar do piso dele ser o piso rápido. Esses convites de Wimbledon, cara, eu nem discuto mais, porque é um monte de jogador que a gente não vê, assim, a gente não vê os caras, tirando o Daniel Evans, o Kyrie Edmund, que até tem tido resultado em outros pisos, não estou falando do Andy Murray.
É o número 1 da Grã-Bretanha, né?
Sim, o Kyrie Edmund é o número 1 da Grã-Bretanha, tem o Cameron Norrie, que tem tido alguns bons resultados no Saibro, assim, os caras efetivamente não fazem nada no circuito, assim como as meninas, e aí depois quando a gente vai falando de chave feminina, eu vou fazer uma observação a respeito de convites da Confederação Britânica. Então, tipo, nesse quadrante aqui, a chave tá aberta pro Tirit, mas é aquela história, o Tirit não tá bem fisicamente.
Não. E aí, essa chave do Tirit, na verdade, ela tá aberta até a terceira rodada, porque depois ele entra no quadrante de baixo aqui, que é um quadrante pipoca fortíssimo, né? Que temos Nadal contra Sugita na final, e o cabeça 3 tá no meio aqui, é bizarro, cara, mas enfim. Nadal contra Sugita, aí tem Jordan Thompson contra Nick Kyrgios na final, na estreia, tem que ver se o Kyrgios vai entrar em quadro, porque são dois australianos. Tem que ver como que o Kyrgios vai entrar em quadra, zoando ou não, jogando sério ou não. Ele que falou tanto mal de Saibro, vem pra grama, agora é hora da verdade ver como é que ele vai fazer, porque ele perdeu na estreia de um torneio preparatório. E aí, em cima, nesse mesmo micro quadrante, a gente tem Tsonga contra Bernard Tomic. Nossa senhora, essa chave tá loucaça.
Não. Ela tá tão louca, mas tão louca, mas tão louca, que eu não sei o que esperar. Tá todo mundo falando, o Nadal vai passar o carro no Kyrgios. Calma, gente, eu não sei. Como diz o Jeff, eu nem sei se o Kyrgios vai estrear. Essa estreia do Shapovalov também é bastante tensa, né? Quem sair desse quadrante aqui pega o Nadal na terceira rodada, no caso, que é o Behrens. O Behrens tem um bom jogo pro Saibro, né? Aliás, o lituano, ele surge em alguns torneios, um deles é algum torneio de grama. Depois ele volta lá para as margens do Top 100, novamente, está feliz e tudo mais, vivendo a vida dele. Isso aqui é uma corneta. O Sugita é um jogador, junto com o Nishioka e o Uchiyama, os três jogadores habilidosos do Japão, tirando o Nishikori, obviamente, mas é que o Nishikori hoje em dia já tem um jogo mais burocrático do que era no começo. Então, é o tipo de jogador que pode dar algum tipo de trabalho pro Nadal. Mas se ele tomar um 6-1, 6-1, 6-1, também não me surpreende. A chave tá boa pro Nadal, mesmo que o Shapovalov desponte. Porque se o Shapovalov sair, ele pode pegar o Tsonga, que é o que provavelmente vai acontecer, o Tsonga. Enfim, esse quadrante tá bom aqui. Essa parte desse quadrante aqui tá bom, porque, enfim, aí a gente já chega na parte que é a parte um pouquinho mais... É um quadrante tenso, porque... Na verdade, não é um quadrante tenso, é um quadrante de bons jogos.
Uhum. Isso, quadrante
mas
de bons jogos.
Ninguém que vá, nossa, vai chegar nas oitavas de final assustando os cabeças. Não sei que aconteça um milagre na vida do Shapovalov.
Sempre pode ter esse risco, mas enfim. O quadrante de baixo desse, do jogo 97 até o 128, aí que é a segunda metade da segunda metade, né, do quadrante, aí a coisa começa a complicar, porque pra variar, nosso amigo Thiago Monteiro deu um puta azar no sorteio e pega Kei Nishikori na estreia. É o famoso potencial de zebra. Thiago tá embalado, aquele estilão de jogo dele de dar porrada do fundo, pode surpreender o Nishikori se o Nishikori não tiver num dia inspirado. E estreias de Nishikori a gente sabe que são 8 ou 80, né?
5 sets.
Puta merda, tem isso também, são tem 5 sets,
Eu não sei nem o que comentar desse jogo, cara. Antigamente eu tinha uma expressão que todo mundo conhecia que era Belucci é cagado de urubu. O Belucci sempre se ferrava em sorteio de chave de torneio. Masters 1000, Grand Slam, coitado do Tomás, cara. Era uma merda.
Será assim. Que a maldição é do número 1 do Brasil e não só do Belucci?
É, eu acho que a coisa é do número 1 do Brasil, porque puta que lá merda, cara. E aí, quando a gente for falar da chave feminina, a gente vai descobrir que a nossa número 1 tomou no nariz de novo.
Tomou, mas a gente vai falar disso depois.
Nossa,
mas é.
Nossa,
é o casal, né? É o casal, né? Os caras que se fode junto no sorteio permanece junto.
Ai, tá vendo? Muito bom. Pelo menos o relacionamento deles continuará duradouro. Cara, eu não sei, assim, se... É aquela história, o Nishikori vai arrastar pra 5 sets? Eu nem sei se o Monteiro consegue segurar o Nishikori por 5 sets.
Então, eu acho que se o Monteiro tiver uma... De novo, a gente fala isso há 152 anos, desde que o Monteiro surgiu. Com alguma variação de jogo, ele conseguiria surpreender. Mas nesse caso aqui, como o Nishikori é um cara que é mais complicado de grandes lances, 5 sets e tal, acho que a chance do Thiago é enfiar a mão na bola com força e torcer pra mira laser tá funcionando pra ele pegar bastante linha e tirar o Nishikori. Porque senão, acho que não chega a, não, acho que no máximo 4 sets.
É, mas é que assim, eu não consigo, até esqueci, eu não sou tão poliana assim. Né? E assim, de verdade, ouvinte, eu desejo estar completamente errada, mas eu não sou poliana nesse ponto.
Tá todo mundo... Nós estamos falando de análise versus patriotismo.
É.
Versus pachequismo.
É, então, se fosse o Belucci nisso aqui, o Nishikori até podia cair em 3-7, sabe? Tipo, de verdade. Porque
O Belucci daquela época boa dele, quando ele meteu o zero no Djokovic.
Exatamente. Não, não necessariamente o Belucci de 2010, 2011, 2012. Belucci de 2014 teria dado uma suadeira no Nishikori. E se ganhasse também não me surpreenderia, por conta do estilo de jogo dele, por conta do piso, por ser estreia de Grand Slam pro Nishikori. É que assim, eu não vejo essa força de decisão no Thiago. E não é só porque ele fica lá na linha de base até acabar o jogo, né? Que é quando ele volta pra rede pra cumprimentar o adversário.
Pra cumprimentar o cara só,
é. É, às vezes, enfim, às vezes eu fico esperando que o Thiago vai esquecer de ir no banco pra tomar aquela aguinha e tal, de tanto que ele gosta da linha de base. Não tem nada a ver isso, sabe? Não é só isso. É que eu realmente não vejo esse ponto de inflexão no jogo dele. E aí eu não consigo ser poliana, tá todo mundo, quando? Se o Monteiro passar, já tem gente falando que se o Monteiro passar do Nishikori, ele ganha do Stomin ou do Nohri também. Do Nohri talvez, mas do Stomin, enfim, passa a bola, Jeff.
Bom, o negócio é o seguinte, parabéns pro Monteiro por ter passado o quali. Três jogos duros, de virada pra variar, naquele estilão dele, e passou, beleza, conquistou. É o segundo Grand Slam seguido que ele entra furando o quali, porque ele fez isso em Roland Garros também, então evolução pro Monteiro. Deu azar na chave, vamos ver o que ele vai fazer contra o Nishikori e toca o barco. Exato. Como você já falou, Stomin e Cameron Norrie embaixo, depois embaixo outro jogo interessante que é o Ramos Vinolas contra o Steve Johnson, bigode de pedófilo. Não dá, cara, aquele bigode dele não dá, desculpa. E aí, fechando esse micro quadrante, esse sim um jogo interessantíssimo, Alex de Minaur contra Marco Cecchinato. E aí... esse pra mim é o jogo que é o adversário do Nishikori.
Sim, total, quem ganhar desse jogo vai até o Nishikori e pode bater o Nishikori. O Cecchinato tem jogado super bem. Cecchinato é o italiano despontador que a gente tem falado deles vários episódios do backhand na paralela. Falamos dele no drop shot de Roland Garros. O de Minaur teve uma lesão, tá com problemas de conseguir se encontrar ainda em quadra. Não me surpreenderia, mesmo o de Minaur sendo o favorito, perder do Cecchinato. Esse é daqueles jogos que, se a gente fizesse uma listinha de 10 jogos da primeira rodada que todo mundo tem que assistir, jogar um deles. São dois jogadores que não têm o estilo feito para o Saibro, mas são bastante interessantes de ver. Tende a ser um bom jogo.
E aí, baixando desse quadrante, a gente tem o Matteo Berrettini, que é outro italiano se destacando bem, cabeça 17, pegando um desconhecido da Moldávia. Essa é a famosa frase que depois pega, volta para morder a gente na bunda, né? Pegando desconhecido, mas o Radu Albô não é lá essa potência, vamos lá. E aí, nesse mesmo quadrante descendo, Taylor Fritz contra Thomas Berdych, jogo interessante, Pablo Andurra contra o Kukushkin, E chegando no, nesse quadrantinho aí, da cabeça de chave 9, John Isner, que pega o Casper Ruud. Aí sim, um jogo perigoso, se o saque do Isner não estiver entrando bem.
Lembrando que o Isner tá voltando de lesão, primeiro torneio dele.
Pois é, então pode ser um quadrante tranquilo pro Berrettini, para avançar e lá na frente pegar o vencedor do quadrante do Tillet com o Nadal.
Exato.
E aí o último quadrante dessa chave, também bons jogos acontecendo aqui. A chave do Federer tá uma delícia, né? Porque ele pega o Lloyd Harris, da África do Sul, depois ele pega um qualifier ou um wild card, Noah Rubin ou Jay Clark, e pega o Luca Puig, que tem o Richard Gasquet na estreia. Tá maciota pro Federer para chegar até, no mínimo, às oitavas de final, tranquilo, para pegar, talvez, o Bora Choret ou o Diego Schwartzman.
Exatamente. E aí, eu acho que o Choret é o favorito desse quadrante, total, não tem muito o que fazer. Vai ser muito triste se o Bagdatis for aposentado pelo Liam Leonard Struff. Porém,
eu acho que vai acontecer.
É o que vai acontecer. Eu também acho que é o que vai acontecer. E por que que é triste, Ariane? Porque, enfim, aqui é o coração que tá falando nesse exato momento.
Exato.
Não tem, mas assim, o Bagdatis está sem jogar há meses, o Bagdatis está longe da alta forma dele em Grand Slams há algum tempo, já tem uns 2 ou 3 anos que ele não tem feito muitas coisas. Mas a gente tem que lembrar, muita gente, mas quem é o Bagdatis, não sei o quê. Muita gente desdenha do título do Federer no Australian Open 2006, porque a final foi contra o Bagdatis. Mas quem desdenha esse título do Federer não viu a chave que o Bagdatis fez e não viu o Australian Open de 2006.
Foi um baita torneio do Bagdatis, é.
Sim, dele, de outros jogadores que foram ficando pelo caminho. A semifinal do Federer foi qualquer outra coisa também. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, muita calma para dizer a respeito de jogadores que tiveram um pequeno momento de brilhantismo ou 2, 3 temporadas. Bagdatis ficou 12 anos consecutivos no top 100.
É muita coisa, não, é muita coisa. E todo mundo, e tem uma coisa que a gente já comentou em outros episódios pra trás, porque assim, todo mundo fala, número 1, número 2, não sei o que lá, tá o top 10, mas o top 100 é um lugar fodido de se permanecer, gente. É briga de cachorro grandissíssimo. Os caras brigam por... Na verdade, tem muita gente que fala, briga por migalha, mas não é. É o meio da coisa ali. Não dá pra todo mundo ser top 10. E a briga do top 100 é muito cruel. É muito torneio que você tem que disputar pra manter ponto, tem que... É menos glamour, mas é mais porradaria. Então, assim, o Bagdatis é um cara que tem que ser valorizado. Eu achei legal o Wimbledon ter dado o wildcard pra ele pra ser a despedida. E também concordo. Seria chato, mas eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que ele cai pro alemão mesmo logo na estreia. Vamos falar da chave de dobles masculina rapidamente, porque também tá bem interessante. Você tem aí o Marcelo Melo e Lucas Kubot como cabeça de chave número 1. Também, de novo, aquela coisa do ranking de Wimbledon e pelas mudanças que aconteceram de parcerias, muito provocada pelo shuffle, né? Pela mudança do Bruno com o Jamie, que mexeu com um monte de outras parcerias já estabelecidas. Você tem o quadrante de cima da chave de duplas com o Marcelo e o Lucas estreando contra o Struff, o alemão, e o McLachlan, que é o japonês escocês. Depois, na mesma chave ali embaixo, algumas duplas mais perigosas, como, por exemplo, a dupla australiana do Deminauri e do Reed, que pode aprontar para cima deles, que é uma dupla de... Seria a segunda dupla de Copa Davis, por exemplo, e que jogam bem na grama.
Sim.
E no mesmo quadrante, o Marcelo Desmoulineaux com o Charan, que joga bem na grama, estreando contra os campeões de Roland Garros, né, que é o Mies e o Krajewicz.
Mais um brasileiro azarado.
Quadrantezinho duro e mais um brasileiro azarado na estreia. O Desmoulineaux também tem essa coisa do... Ele tem esse azar de pegar só estreia cagada também. Mas mesmo que ele passe, se ele passar, ele já pega o Marcelo na terceira rodada.
É, então.
Então vai ser uma estreia complicada. Outro destaque, esse quadrante do Marcelo, que tem como micro quadrante o Mies Krajewicz, ele fecha no jogo 16 contra os Brian. Irmãos Brian que estreiam, tem uma chave bem tranquila, na verdade. Estreia contra uma dupla de ucraniano e eslovaco, depois tem lá Harris e Ruud no meio do caminho. uma dupla inglesa, britânica, que pode complicar um pouco, que é o Glasspool e o Daniel Evans, mas assim, tá tranquilinho para os irmãos Bryan pegarem ou Marcelo e Lucas, ou o Krajewicz e Mias nas quartas de final.
O problema dos Bryans aí é essa dupla de francês, o Marru e o Vasselin jogam bem na grama com as duplas antigas. Os dois juntos, não sei.
É.
Com as duplas antigas, não sei.
Pois é.
Enfim.
Tem que ver esse entrosamento deles aí.
É.
E tem que ver também até onde o Mahu estará indo na simples, né? Porque agora também ele está se dividindo bem mais entre simples e dupla do que era antigamente.
Vai.
O quadrante de baixo pode ter um confronto Bruno Soares contra o Jamie Murray, né?
Sim.
Porque o Bruno estreia jogando com o Pavic, a primeira parceria deles. Entraram como cabeça 4. Mas peraí, qual que é a estreia, então? Vamos lá, vamos começar do princípio. Qual que é a estreia do Andy Murray jogando do lado do...
Pierre Hugues Herbert. Eles pegam Copil e Uber. Umber, sei lá como é que fala.
Joguinho
isso.
Chato também, hein?
É, nossa. E aí, se passar, pode pegar essa dupla que é do cão, né? Aliás, só vai ser uma dupla do cão aqui. Eles passaram da estreia, eles pegam ou os cabeça 6, Mekic e Supor, os croatas, ou Berrankis e Fuksovits. Esses dois jogaram dupla juvenil, cara.
É.
Dois ex-número 1 juvenil da mesma época, esses dois atentados do cão aqui. Então, eu acho que o Murray não passa pra terceira rodada, mas tudo bem.
É, enfim.
Porque...
é uma chave complicada. Isso porque os cabeçudos mesmo estão na parte de baixo da chave de dupla, né? Que é o Continente Pierce, que estão encabeçando a segunda metade da chave, que estreia contra os granoleses.
Sim.
Esses
espanhóis de
você tem depois... Tem esse como destaque lá embaixo, o Cabal e Fará, que pegam os britânicos, o Jubb e Draper na estreia. E depois pegam quem? Laender Paes, que joga do lado de Benoit Paire. Que duplinha pipoca também, hein?
Pelo amor de Deus, cara.
É faltar a raquete pra
quem. Aí, tá vendo? A gente não devia ter falado o nome dele. Ele aparece.
Apareceu. Falei, não pode falar. Não pode falar que ele aparece.
É, sei.
Destaques soltos na chave. Eu gostei muito de Garim e Jarre estarem jogando juntos em dupla, mas eles deram azar porque eles pegam logo na estreia Carreno Busta e Feliciano Lopes.
Mas isso aqui não
vai ser
tem
pra liberar dedo. Eles pra jogar simples.
Isso tem dedo do Massu, cara. Isso tem dedo do Massu. Comecem a jogar juntos, se virem. Isso tem dedo do Massu, certeza.
Mas é uma boa.
Não, eu acho boa, porque o Chile, essa é uma coisa que o Chile não vai pra Copa Davis pra fazer figuração, participação especial, boa. Pegar aquela medalhinha boa. Do honra ao mérito e levar pra casa. Né? E você falou de coisas no meio da chave, a gente falou do Leander Paes, mas gente, o Leighton Hewitt precisa tomar uma decisão na vida dele, cara.
Nossa, tá aqui Leighton Hewitt de novo, cara.
Nossa, cara, como pode?
Ele tinha que estar jogando Legends, não tinha que estar jogando chave principal.
Do jeito que esse cara é capaz dele jogar Legends em simples. Ai, o Hewitt, socorro, meu pai.
Mas vem cá, o Hewitt. Ah, tá, ele entrou como wildcard, tá certo.
Sim, campeão em simples.
Desperdício de wildcard, né, porra?
É, mas aí é que tá. Voltamos a questionar os wildcards da. Não tem critério. Fim. Continua. Não.
É isso. Pronto, o questionamento é esse. Pronto, só isso. E aí, mais uma duplinha de destaque pra gente falar aqui. E aí, voltando pra falar então da confusão que a gente fez no início. Então, o Bruno pode pegar o Jamie numa quartas de final, é isso?
Exatamente, numas quartas de final.
E isso significa que o Bruno passaria da estreia, que não é tão complicada, nem da segunda rodada, que não é tão complicada assim, mas pode ter o Krajicek e o Inglot na terceira rodada.
Sim.
Sendo que tem outro indiano interminável nesse meio do tempo aí, que é o Bopana, que faz dupla com o Cuevas. Ou seja, se você tiver a transmissão de todas as quadras de Wimbledon, vale a pena pegar umas duplas, porque vai ter muito joguinho pipoca interessante por aí.
Sim, deixa eu só fazer uma observação. A gente fica falando dos intermináveis suecos e do Leighton Hewitt, suecos ou indianos. Deixa eu falar do Robert Lindsay também, que esqueceu de pegar a carteirinha
inoxidável,
do INSS, né? Pelo amor de Deus.
É.
Passa no INSS da Suécia e pergunta o que tá acontecendo. Putz, grilo, viu? Ariane, você acha ruim pessoas velhas jogando? Não, muito pelo contrário, eu acho o máximo, eu acho que é um exemplo e tudo mais. Só que, sei lá, meu, alguns jogadores realmente perdem a hora de aposentar. O Fernando Merigene fez uma vez um texto maravilhoso sobre o fato do Juan Carlos Ferreiro, que era amigo dele, ter perdido o timing de se aposentar. O Felipe Lopes falou isso essa semana, que ele se sente jogando bem, competitivo e tal, mas ele tá com medo de ou ter perdido ou perder o time de se aposentar, caso ele decida jogar ano que vem. Enfim, é isso. O Bagdad teve uma lesão seríssima quando ele tinha 29 anos, ele tem 34 agora. Muita gente acha que ele perdeu o timing de se aposentar. Eu não acho, porque ele chegou a voltar a jogar em alto nível. Mas é que algumas pessoas, elas realmente, tipo Lindstedt, tipo Leander Paes, entendeu? É complicado, cara.
É puxado, amigo. Enfim. Tem que saber a hora de dar tchau. Time. Bom, essa foi a análise da chave masculina com simples e duplas. A gente vai fazer uma divisão de conteúdo nesses dias, soltando hoje a análise masculina e amanhã, sábado, a chave feminina, não é isso, Nani?
Exatamente, até porque, gente, para não ficar exaustivo para vocês e porque tem muita coisa boa também na chave feminina para a gente discutir.
Inclusive o azar da nossa amiga Biedade, que caiu num sorteio complicado. Se liga amanhã que a gente confere tudo que acontece na chave feminina de Wimbledon 2019.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.